a falta de preparação académica e pedagógica para lidar com o público e atuar com profissionalismo em momentos de tensão é uma das razões apontadas como estando na base dos desvios comportamentais verificados no seio da Polícia Nacional em Angola.
Eles atuam de um modo como se estivesse atrás de um bandido ou de alguém que roubou alguma coisa. Essa é a maneira, eles chegam logo, atuam e depois é arma apontada para o cidadão. Você vai perceber? Isso é complicado, é anarquia isso.
As críticas são da sociedade civil e resultam da sequência de episódios criminais envolvendo elementos afetos à corporação. De janeiro a setembro deste ano, mais de 20 cidadãos perderam a vida, sendo vítimas da atuação brutal de efetivos da Polícia Nacional. Um dos mais recentes incidentes condenados pela sociedade civil angolana aconteceu no distrito urbano da Maianga, bairro Rocha Pinto, numa esquadra policial onde um médico terá perdido a vida após ter sido abordado na via pública por não usar máscara facial enquanto conduzia a sua viatura. A morte do Dr. Silvio Dalla provocou revoltas no seio da classe médica e de toda a sociedade em geral. Vários protestos foram realizados em diferentes pontos do país em defesa da vida e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Scott Cambolo, coordenador da plataforma Kazenga em Ação, uma organização sem fins lucrativos que se dedica à defesa e à promoção dos direitos humanos no município do Kazenga, em Luanda, condena o excessivo uso da força por parte da corporação. O ativista e docente universitário defende, por outro lado, uma atuação mais pedagógica da polícia.
Podemos dizer que tem sido o mais inadequado, porque são vidas que se estão a perder. Nós, a plataforma Kazenga em Ação, promovemos um encontro no mês passado com o comando municipal da polícia de Kazenga e levantamos também essas questões: o uso excessivo da força por parte da polícia, as mortes que se registaram no Kazenga durante este período de pandemia, e propusemos, entre várias discussões que tivemos com o comando municipal, que foi um encontro muito produtivo, propusemos ao comando que devíamos, a placa estava disponível em promover, em criar condições para, dentro das unidades, realizarmos um conjunto de formações à volta dos direitos humanos, porque há muita desproporção quando a polícia atua o cidadão. Ou seja, a polícia é muito reativa. É preciso que se faça também um pouco de pedagogia antes de toda a reação. Mas pronto, morreu o Dr. Dalla, como se diz na gíria, o bombô molhou e veio à tona toda a debilidade que tem a nossa polícia. Ou seja, a nossa polícia, não toda a polícia, mas quando temos um dente, quando temos uma batata podre no saco, acaba de estragar as outras que estão no mesmo saco. Então, para dizer que o contacto com a polícia tem de ser de caráter pedagógico primeiro. E depois, quando já se esgota a possibilidade de diálogo, é aí a polícia que deve atuar. O tiro ou a agressão física, o tiro, não são recursos, não são instrumentos para conter a população. Há outros instrumentos eficazes e a polícia é formada para tal. Agora, morreu o Dr. Dalla. Quando alguém morre, não há justiça que paga uma morte. Não há. Que devolva a vida à pessoa. Então nós vamos continuar a apelar o bom senso e esperemos que a nossa polícia atue continue e atue com muita pedagogia para evitarmos essas mortes e que as paradas no comando sejam um espaço de muito diálogo, de muita pedagogia, de muita sensibilização, porque cada dia que passa estamos a manchar o trabalho, ou seja, se está a manchar o trabalho da nossa polícia. Eles que nos deviam proteger estão a agredir-nos, estão a matar-nos e se está a perder a confiança que os populares deviam ter da polícia nacional.
A atuação brutal da polícia sobre cidadãos indefesos em tempo de paz faz questionar os objetivos da sua existência. Leonardo Ngola, membro do projeto Debate na Comunidade, teme que incidentes envolvendo agentes e vitimando cidadãos inocentes continuem a acontecer. O ativista recua no tempo para lembrar nomes como o de Rufino António e Juliana Cafrique, assassinados por efetivos dos órgãos de defesa e segurança nacional.
O que tememos é que casos do género possam proceder nos próximos dias. E não nos espante tanto que venham a proceder casos do género. Porque se calculadas as coisas, veremos em 2016 o caso do menino Rufino bem no zango e voltaremos ao 2019 o caso da Zungueira
e agora do caso do doutor, o caso do Dr. Dalla. O uso de máscara no carro e sozinho não tem teor científico. Além disso, ao conduzir, o uso de máscara reduz o campo visual, sem falar de uma queda legível de oxigênio, o que pode ser fatal e pode diminuir a atividade cerebral. O que as elites internacionais recomendam é o uso de máscara no carro quando estiver acompanhando um doente de doença respiratória ou desta natureza. Quando se tem pessoas no carro que não partilham o mesmo vínculo em caso de táxi, etc. Não fazendo uso de máscara no carro quando se encontram pessoas diretamente ligadas à família ou familiar ou pessoas que vivem juntos. O que falta acontecer em Angola é que raio de justiça temos, que independência alcançamos, que governação é a nossa, que tipo de paz temos, essa é a questão.
O comportamento da polícia perante os cidadãos deixa dúvidas sobre a formação que recebem antes de serem integrados nos quadros do Ministério do Interior. O ativista Livulo Prata questiona se as atuações criminosas dos efetivos são comportamentos individuais ou institucionais, uma vez que têm estado a pôr em causa o Estado democrático e de direito.
Primeiro devemos começar que a polícia, para além de ser agente público, né, eles têm instrução. Têm instrução patriótica de como têm que lidar com a população, tem matérias ligadas à moral e cívica, para abordar também o cidadão, um instrumento bonito. Mas, infelizmente, nos deparamos com várias questões, não sei se é do âmbito institucional, se isso eles aprendem a nível do aparelho, né? Ou é de forma individual que cada um encara as vestes que usa, desfavorecendo assim o Estado democrático de direito e que não, durante todo esse estado de emergência e de calamidade, não tem sido bom, porque a polícia tem vitimizado pessoas, que já é um número elevado, né? Que já é um número elevado. Então, é de lei que devem ser penalizados. Não sei se é o órgão em si, mas pessoas que afetam a esse todo costume feio de assassinato devem ser responsabilizados. E até a mais alta patente do próprio Ministério do Interior.
O Decreto Presidencial 142/20 estabelece a obrigatoriedade do uso da máscara facial e uma multa que varia entre 5 a 10 mil kwanzas para aqueles que procederem ao contrário. Todavia, Reinick, ativista social e membro do Núcleo de Boas Ações do município de Belas, em Luanda, revela que este instrutivo legal se tornou uma oportunidade para surrupiar os cidadãos. Por outro lado, o defensor dos direitos humanos e do exercício pleno da cidadania em território nacional critica o perfil académico e psicológico de elementos admitidos na Polícia Nacional.
A forma em que a polícia atua os cidadãos também é incorreta, porque até há uma situação que eu tenho verificado. A polícia, como está a trabalhar com as Forças Armadas, estão juntos, não é um polícia, é um militar. Eles, às vezes, o cidadão está na via, às vezes baixou a máscara para cuspir. Hein? Baixar a máscara para cuspir. Eles atuam de um modo como se estivessem atrás de um bandido ou de alguém que roubou alguma coisa. Essa é maneira. Eles chegam logo, atuam e depois é arma apontada para o cidadão. Vocês vão perceber? Isso é complicado. Isso é uma anarquia, isso. Em parte alguma do mundo acho que tem que ser assim. Mesmo os policiais dos Estados Unidos até podem, às vezes, também, né, insurgir-se mal com o cidadão, mas a forma educada que chegam, do mesmo modo que o trânsito chega para interpelar um automobilista, muitos acham a oportunidade de angariar algum fundo. Ele chega, às vezes, chegam com 100 maneiras para intimidar o jovem. Então, o jovem, da maneira que for intimidado, pela presença da polícia e da IFA, qual é o caminho mais alternativo? É ceder, às vezes, a polícia, né, que o tal 5 mil quadras que seria depositado no banco. Às vezes eles não têm 5 mil quadras, mas com 2 ou 3 mil quadras, dá logo nas polícias, e o polícia diz, ó, põe a máscara no lugar, se não quer, aproveita a compra de uma máscara agora de 100 ou 200 quadras, e não anda mais assim. É que eles estão a fazer muitas das vezes. Isso é incorreto. E para essas situações, esses agentes não devem permanecer na polícia. Isso é um exemplo para a Polícia Nacional. Tem que se rever nessas situações. E a polícia também tem que ver quais as condições dos homens que estão a ser postos na rua. Não é só porque querem polícia na rua, estão aí a meter polícia. A polícia que a memória não está boa, psicologicamente não estão bem, mas estão aí, em vez de fazer o trabalho bem, acabam complicado e depois sobra para quem? Para o Estado ou para o órgão geral da polícia.
A polícia em Angola está a revelar-se inimiga do povo, ao ponto deste ter mais medo dela do que da Covid-19. O uso excessivo da força, o baixo nível de instrução académica, ética, patriótica e deontológica de alguns efetivos da corporação são condenados por Giovanni dos Santos, estudante universitário.
A polícia que tira a vida do cidadão não devia ser exemplo para a população, e não devia ser diretamente demitido e destituído do cargo, e ficava em casa, ou preso, se possível, porque tirou a vida de um pai de família. E já são mais de 10, 15 vidas que a polícia tirou nesses últimos dias, e é triste. Então a punição para essa gente que tira a vida é mesmo fora da corporação e cadeia com ela.
Em consequência da atuação inadequada da corporação, para além das vítimas mortais, há também o registro da perda de confiança nos serviços prestados pelos agentes da ordem e tranquilidade públicas.
O cidadão perdeu confiança na polícia, pois atua com muita agressividade. O primeiro elemento que devia ser o diálogo é ignorado. E daí as consequências que estamos a registrar. Morreu o Dr. Dalla e outros tantos que se foram por conta da atuação inadequada da nossa polícia. Apelamos aos órgãos de direito que continuem a promover a formação interna e contínua dos nossos agentes, pois eles lidam com o povo, são eles que nos devem assegurar. É crucial que tenhamos medo daquelas pessoas que nos devem proteger. Portanto, apelamos para se evitar coisas do género, que se continuem a fazer pedagogia, que se continuem a conversar, que se continuem a sensibilizar, porque a polícia que temos também não podemos dizer que temos uma outra polícia. Então é preciso que internamente se faça mais formações de direitos humanos, que o polícia deve saber que quando está na rua é para manter a ordem e a tranquilidade públicas e não para criar outros dissabores. Pensamos nós que o diálogo, a pedagogia deve ser contínuo para que essas mortes possam ser evitadas. Em condições normais, algumas patentes superiores já deviam deixar os seus lugares, porque as coisas são feitas muitas vezes no comando, porque há um comandante, e o comandante não pode deixar que a unidade seja controlada por pessoas que violam aquilo que é o pressuposto da nossa polícia, que é manter a ordem e a tranquilidade públicas.
Por sua vez, o sociólogo Pedro Dambe aponta algumas situações que lesam a relação polícia-cidadão. O uso excessivo da força, o abuso de poder e da autoridade, para além do excesso de zelo.
A atuação de polícia não tem sido, de uma forma ou outra, das melhores avaliações que eu faço, extremamente negativa, tendo em conta os maus tratos que eles realizam aos cidadãos, e também não tem cumprindo com as ordens da tranquilidade dos cidadãos e segurança propriamente dita. E existem várias razões, ou duas razões que poderemos considerar que, de uma forma ou outra, negativa do policial. A primeira razão tem a ver com a forma a Polícia Nacional usa a força perante o cidadão. Ou seja, ele usa o seu poder e a autoridade, usa o poder e a autoridade para intimidar o próprio cidadão. A segunda razão, a nossa polícia, né, está acostumada a excesso de zelo. Não temos aquela polícia que usa o princípio pedagógico, não temos aquela polícia que usa, embora que há alguns, mas na sua maioria, que nós podemos verificar, podemos constatar, a nossa polícia sempre usa excesso de zelo. Ele coloca-se como se fosse a lei, né? O cidadão é colocado numa situação difícil. Então, essa atitude da polícia, não só com o surgimento da Covid, mas a nossa polícia desde então, desde 1975 até hoje, a nossa polícia tem atuado de uma forma negativa. Por isso, o cidadão sente medo perante a polícia. O cidadão não consegue aproximar-se com a polícia. Aquela relação entre a polícia e o cidadão, para expor, para explicar, muitas vezes, de uma certa situação. Né? Quando até os taxistas, quando é interpelado pela polícia, eles também sentem medo, porque a primeira coisa que ele recebe é ameaça.
Pascoal Garcia, gestor da empresa, afirma que a qualidade da formação dos agentes da Polícia Nacional é questionável. O fraco nível de literacia e, consequentemente, de abordagem pedagógica, para além do incitamento à violência por oficiais superiores da corporação, são situações que resultam nos desvios comportamentais dos agentes. A estas situações, o gestor acrescenta o estado de impunidade dentro da classe policial.
Bem, quanto à atuação da Polícia Nacional diante da população nessa fase do Covid, eu temos que apontar aqui três pontos essenciais. Primeiro, a qualidade da formação dos agentes da Polícia Nacional. Segundo, o incitamento a essas práticas por parte das chefias policiais. Terceiro, o estado de impunidade dentro da própria Polícia Nacional. Qualidade de formação. Muitos desses agentes que estão nas ruas, que atuam sobre a população, eles estão mal formados. Muitos deles, mesmo já constatamos, têm um nível de literacia muito fraco, dominam muito pouco a língua portuguesa, têm poucas técnicas de pedagogia, como incentivar o cidadão a não praticar mais uma ou outra ação do gênero. Eles partem logo pela violência. Então podemos aqui perceber que a qualidade de formação desses nossos agentes da polícia também leva muito em conta. O outro caso muito importante é o incitamento a esse tipo de ato, que é praticado pelos os chefes da Polícia Nacional. Vemos o caso do ministro do interior, vemos o caso também dos outros agentes superiores que vêm incentivar a própria violência quando você diz que a polícia não está aqui para distribuir rebuçados nem chocolates, está a incentivar os agentes subalternos a praticar tais atos. E outro facto muito relevante, que é o terceiro ponto que nós queremos aqui apontar, é o estado de impunidade. Eles sabem que quando cometer, matem a população, matem um jovem, atropelem alguém, fazem desfazem, não vai acontecer nada. Então, daí, este é um dos fatores muito importantes, esses três pontos muito importantes, que faz com que a nossa polícia tenha esse comportamento desviante. E o que seria uma instituição de grande reconhecimento, uma instituição de grande orgulho para nós, os nossos irmãos são polícias, mas não. Nós hoje, quando vamos para a rua e vemos um polícia, sentimos medo, fugimos logo. Não é pelo facto de não usar a máscara ou deixar de usar a máscara, mas sabemos os comportamentos que eles têm. Mesmo usando máscara, ele pode ter um comportamento desviante, usando a máscara também. Então, daí, apontamos esses três pontos principais que faz com que a nossa polícia tenha esse tipo de comportamento.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.